Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
A semana passada nós falámos sobre conselhos para 2026. E hoje gostaria de falar sobre o sonho de Deus para nós. Dentro dessa mentalidade, conselhos para 2026. E lembrar algo aos irmãos, à igreja, que nós já sabemos, mas que eu quero voltar, ou seja, é intencional eu repetir as mesmas coisas, eu falar as mesmas coisas, eu partilhar o coração, porque é algo que eu quero encorajar a nós não esquecermos. Todos nós, quando começa um ano, temos sonhos. Temos compromissos, fazemos compromissos, né? Ano novo, vida nova. Quem é que já ouviu esse slogan? Às vezes é ano novo e vida velha, porque nada muda. Mas outras vezes a mudança de ano pode nos ajudar, não quer dizer que vá fazer naturalmente, mas pode nos ajudar a tomar compromissos. Olha, este ano vou fazer isto, este ano vou fazer aquilo, ou seja, vou-me propor, né? E ter este sonho, olha, este ano a gente ia, sei lá, alcançar este sonho enquanto família. E eu gostaria de lembrar que apesar dos nossos sonhos, Deus é Pai, Deus é bom, nos quer ajudar e provavelmente muitos desses sonhos Ele vai nos ajudar a chegar lá, mas lembrar que Deus como nosso Pai também tem um sonho. Também tem um sonho para nós, também tem um sonho, e não é para nós ser CVA Figueira da Foz, também, mas é para os seus filhos, é para cada um de nós. Quem é que está aqui que é um filho de Deus? Levante lá o braço. Então, é para ti, é para mim, é para nós. E lembrar qual é a vontade de Deus para que neste ano também nós possamos alinhar os nossos sonhos com o sonho de Deus. Eu não sei se irmãos já perceberam, mas não sei se aqui alguém já teve a ousadia de querer fazer braço de ferro com Deus. Não é? Tipo ali, que vai. Não sei se já perceberam que a gente perde sempre. Sim ou não? Ou seja, o meu coração é nós alinharmos a vontade de Deus à nossa vontade. Ou seja, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, o sonho de Deus. E lembrar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto sendo cristão, vida abundante. Porquê é que a gente vem ao domingo? Porquê é que a gente vem à sexta? Porquê é que fazemos os grupos? Qual é o nosso propósito? Qual é o alvo de tudo isso? Eu gostaria de começar por ler em Romanos, e vou convidar os irmãos, Romanos capítulo 8, verso 28. Porque Romanos 8, 28 e 29 vai nos mostrar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Romanos, capítulo 8, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei os irmãos, mas eu houve tempos que eu tinha alguma dificuldade com este versículo, pelo menos lido nesta tradução. Porque eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas fica difícil olhar para este texto quando, por exemplo, batemos com o carro, ou quando apanhamos uma multa, ou quando somos despedidos, ou quando a nossa empresa vai à falência, ou quando, sei lá, recebemos um relatório médico, né, de alguma enfermidade que humanamente é incurável. E quando nós olhamos e lemos, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu não sei se vocês entram em dificuldade ou em conflito ou não, mas para mim não faz assim muito sentido, porque assim numa leitura rápida parece assim, mãe, aquela doença contribui para o propósito de Deus. Então temos conversas como estas: o menino morre com 3 anos de idade, Deus sabe como é que faz todas as coisas e Deus tinha um propósito. Vocês nunca me vão ouvir dizer isso, porque para mim isso é complicado. Deus tinha um propósito, Deus precisava dele lá no céu. Não é? Precisava dele lá no céu. Não, vá mais gente dizer assim, há coisas que eu não entendo, não percebo, ok. Digo, irmão lado, cala a boca. Não, vais dizer a uma mãe, a um pai, que Deus tinha um propósito, que Deus é esse? Por exemplo, quando eu leio esta passagem na versão, nova versão internacional, me dá uma ideia diferente. Por exemplo, ela diz assim, eu tenho aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas. Bem, isso é diferente. Ele diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, o que ele está a dizer aqui nesta tradução, nos ensina é assim, bem, não é Deus que fez com que aquilo acontecesse. Mas Deus tem a capacidade e o poder para agir em nós, mesmo no meio dessas adversidades. Aqui a coisa, eu já entendo. Sim ou não? Ou seja, independentemente do que acontece, quando nós amamos a Deus e nos viramos para Ele, o que o autor de Romanos está a dizer é que Deus, ainda assim, no meio dessa dificuldade, Ele vai agir em nós. Aqueles que o amam. E agora, ele vai dizer assim, de acordo com o seu propósito. Ou seja, nós perguntamos ao texto, não é? Para o bem daqueles que amam a Deus, nós perguntamos ao texto, qual é esse bem? Qual é esse propósito? E aí vamos ler o versículo 29, vamos lá. Diz assim, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, estar bem para Deus significa o quê? Que cada um de nós, à medida que o tempo passa, nós vamos nos parecendo mais com Jesus, com o primogênito, com o irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? É Jesus. Então, para Deus estar bem significa ser mais parecido com Cristo. Quando nós podemos dizer assim, então olha, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de nós em 2026? Que à medida que os dias, os meses passam, as semanas, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Ou seja, o sonho de Deus é que ter uma família de homens e mulheres que se pareçam com Cristo. Então estar bem, por exemplo, não é ter dinheiro. Ele não está a dizer que isso é mau, pelo contrário. Estar bem, por exemplo, não é ter saúde. Mas ele não está a dizer que isso é mau, pelo contrário, claro que sim. Mas é possível eu ter dinheiro e eu ter saúde e cada vez estou mais longe do propósito de Deus. Ou seja, cada vez, em vez de ser mais parecido com Deus, eu sou mais longe de Deus. Ou seja, mais longe do exemplo do que é Jesus. Então esta mentalidade que tens dinheiro, tens saúde, tens sucesso, tens uma boa empresa, quer dizer que Deus está-te a abençoar? Digo, irmão lá, não é assim. Não é isso que a Bíblia diz. Ora, a Bíblia também não está a dizer que Deus não nos quer abençoar, que Deus não nos quer curar, que Deus... não é nada disso que eu estou a dizer. O que nós compreendemos é que o estar bem para Deus significa nós temos esta caminhada, nós temos esta evolução. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, este sonho de Deus não vai acontecer automaticamente. Ou seja, Deus deseja que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E eu pergunto, quem é que está aqui que quer ser mais parecido com Jesus? Levanta o braço. Então não vai acontecer assim. A gente faz uma oração hoje e tropeça tal e amanhã somos mais parecidos com Jesus. Não, alguns de vocês tinham um sonho há uns anos atrás de vir para Portugal. Sim ou não? Vocês não tropeçaram e caíram na figueira. Ou foi? Não. Vocês tiveram o quê? Programar. E pesquisaram. E fizeram um plano. E trataram da papelada. Se não trataram, deviam ter tratado. E uma série de coisas. Né? E compraram a passagem. Ou se calhar antes de comprar a passagem, juntaram dinheiro. Fizeram isto, fizeram aquilo, fizeram uma série de coisas. Né? Colocaram-se dentro do avião e aqui estão hoje. Ou seja, há um plano que é traçado e que vai nos levar à concretização desse sonho. Sim ou não? ser mais parecido com Jesus é a mesma coisa. Ou seja, ela não vai acontecer automaticamente. Não acontece assim. Mãe, eu sou crente há 20 anos, então naturalmente eu vou, quanto mais velho, mais parecido com Jesus. Diga, irmão lá, longe disso. Às vezes ficam piores. Diga, irmão lá, não és tu, como é lógico, não é? Ou seja, a brincar, a dizer uma verdade, irmãos. Se nós quisermos cumprir o sonho de Deus, se nós quisermos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, se nós não estabelecemos compromissos e se não formos intencionais neste ano de 2026, não vai acontecer nem em 2026, nem em 2027, nem em 2028, nem nunca. Porquê? Porque nós não fazemos nada para que isso aconteça. Então, este é um conselho muito prático, que é, então, o que fazer para eu me tornar mais parecido com Jesus. Primeiro conselho, aponta aí. Vive em obediência à palavra de Deus. Vamos abrir em Mateus capítulo... Não, Mateus não. Pode ser Lucas. Lucas 6. Não, Mateus 7 diz a mesma coisa que Lucas 6, está bem? Mas vamos abrir antes em Lucas. Lucas capítulo 6. Versículo... A partir do versículo 46. Então eu quero ser mais parecido com Jesus. Qual é o plano? Quais são os compromissos? O que é que eu devo fazer para que daqui a um ano eu possa olhar para trás e dizer assim, eu hoje sou um pouco mais parecido com o irmão mais velho do que em janeiro. Esse é o plano que vamos ver aqui pela palavra de Deus. Lucas capítulo 6. Verso 46, diz assim a palavra do Senhor, e o primeiro ponto é, e único ponto é, viva em obediência à palavra de Deus. Versículo 46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu estou lendo a versão Almeida, revista e atualizada, e vou ler este ano todo assim, neste, porque é a única Bíblia que eu tinha com letra gigante. Então, em vez de aumentar a graduação, aumenta a Bíblia. Não, dá mais jeito. É melhor. Leio-me mais facilmente. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Outras traduções diz, vos digo. Versículo 47. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Ou seja, eu disse, olha, quem ouve a minha palavra e pratica... Ele começa a dizer, olha, na verdade, alguns de vocês... aos seus ouvintes, que ele está aqui, isto faz parte do sermão do monte, quando lemos em Mateus 7, não é? Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, faz parte do sermão do monte, e esta parte final está lá em Mateus 7, ou seja, o sermão do monte é como que a constituição do reino de Deus, é o coração de Deus, é como Deus pensa, é como Deus quer que a gente viva. Olha, aqui está a constituição. Como é que os filhos de Deus devem viver? E no final ele diz assim, olha... Não basta dizer Senhor, Senhor, vocês têm que fazer o que eu vos digo. E se fizerem o que eu vos digo, eu vou dar este exemplo. Vocês são como este homem. Olha aí o versículo 48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, né? Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar porque, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, outros dizem sobre a areia, arrojou-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, nós, Igreja de Jesus, nós, povo de Deus, nós, filhos de Deus, nós decidimos viver debaixo de uma lei. Debaixo de uma regra, não é? Que é a Bíblia. E isso foi feito, é algo que é voluntário. Na verdade, tudo é voluntário. Ninguém, eu creio que ninguém vos apontou hoje uma arma para vir à igreja. Dizer, olha, tens que ir. Não. Nós estamos aqui porque queremos estar aqui. Quando nós cantamos estas músicas, tivemos a manhã inteira a exaltar ao Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, é algo que nós o fazemos voluntariamente. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, uma das coisas que nós estamos a dizer é assim, nós queremos viver debaixo de uma regra, de uma lei. Qual? Diga-me ao lado, Bíblia. Bíblia. Bíblia que é a palavra de Deus. Quando eu leio esta passagem que acabamos de ler, uma das palavras-chave, né, que me salta assim à vista é esta palavra cavou. Né? Por isso eu disse que li em Lucas 6, tem esta palavra que eu acho muito, muito interessante. Porque há uns anos atrás eu tinha esta ideia. Houve um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E houve outra que foi ali construir uma barraca para o cabedelo. O cabedelo é a praia, né? O buarque. Né? E um construiu sobre a areia e outro construiu sobre a rocha. Mas ao ler Lucas, não é isso. Ou seja, os dois estão a construir no mesmo lugar. Agora, e esta palavra-chave diz que cavou. Né? No versículo 48 diz, semelhante ao homem que ficando numa casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Ou seja, ele cavou, ele abriu uma vala até encontrar rocha. Você imagina, o homem cavou um metro. Epá, é só areia. Continua a cavar. E cavou 2 metros. É só areia. Eu não sei quantos metros. Agora estou só aqui a divagar no sentido. Ele cavou até encontrar a rocha. Ou seja, ele esforçou. Quando se fala em cavar, está-se a falar em quê? Em esforço. Está-se a falar em trabalho. Está-se a falar em disciplina. Está-se a falar em empenho. Ele cavou. Ou seja, aparentemente ele gastou tempo em algo que não é visto. Porque quando nós construímos uma casa, o que é que nós gostamos de ver a casa? Nós abrimos... deixa cá ver como é que isto é lá embaixo. É? Não. A gente quer ver o quê? Quando a gente entra... Ah, o chão é bonito. Ai, as portadas. Ah, se for uma vivenda. Não é? Aqui nós portugueses, eu tinha muita mania de ter uma casa e tive, não é, com o beirado à antiga portuguesa. Tem assim umas coipas, tem uma coisinha branca. Não sei se vocês sabem, quem é que sabe o que é isso, não é? Eu gostava muito de ter portadas, até o dia que as tive. Depois quando percebi que tinha que ir para a rua, para quando estava a chover, para já não quer portadas. Quer só o store. Mas a gente gosta de coisas enquanto não tem. Quando tem, percebes, não é prática. Mas isto é outra história. Ou seja, e a parte de cima é visível, e é aquilo que se vê, é o fruto, é o resultado, é a pintura, é a decoração. E nós gostamos muito de ver isso. Então temos pressa em fazer uma série dessas coisas. Mas este homem, este primeiro, que ouve e pratica, ele cavou. Ou seja, se calhar ele ainda estava ali, ou aqui, ele está aqui, não é? A cavar, e este está aqui ao lado a construir a casa, já está. Tipo, a gente pode olhar e dizer assim, olha, aquele é preguiçoso, este já tem a casa montada, este já se vê a cozinha quase montada, este já se vê as paredes de pé, e o homem aqui está a cavar, porque ele decidiu colocar os fundamentos na rocha. Então ele vai cavar até ver rocha. E está a falar do quê? De profundidades, fala de alicerces, fala de... fundamentos. E este aqui pensou assim, pô, sabe o que é o trabalhão que dá cavar isto tudo? Ah, 2 metros, 3 metros, a gente mete ali uma sapata e está bom. E constrói a casa. A diferença só se vê no dia do problema, que é quando vêm os rios ou quando vêm as tempestades. Quando vem o Leslie, né? Alguns de vocês são do tempo, alguns de nós, do Leslie, né? Que isto tombou isto tudo por aqui. Né? E quando vem assim uma grande temporal e uma grande tempestade, diz que esta que estava na areia cai. E esta que estava na rocha, chegamos à conclusão que afinal valeu a pena o trabalho, o esforço, a dedicação e a disciplina. Mas só vamos perceber se valeu a pena é no dia do temporal, no dia do problema. E quando nós falamos numa linguagem bíblica, irmãos, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar sobre vida com Deus. Estamos a falar sobre ler a Bíblia. Estamos a falar sobre estudar a Bíblia. Estamos a falar em obediência à palavra de Deus. Ou seja, em estudar, estamos a falar em quê? Em cavar. Em procurar, em disciplina, em fazer alguma, em não ficar pela rama. Não é? Aqueles versículos bíblicos bonitos, eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, e ele já sabe orar, e ele já sabe fazer isto, e ele já sabe fazer uma série de coisas, e parece que ele até é mais crescido que os outros, porque ele já faz tudo. E quando é que se percebe que afinal era só a parte de cima? era só os versículos bonitos, era só um decorar. Porque quando o temporal vem, não é? Pois, eu não sei, não vale a pena vir à igreja, não vale a pena servir a Deus, se Deus é tão bom, porquê é que permitiu isto? Porque é uma série de porquê? Porque não há profundidade na palavra de Deus. Não há tempo para que a pessoa escave. Porquê? Isso dá trabalho. Escavar dá trabalho. Ler a Bíblia dá trabalho, demora tempo, estudar. Não, a gente quer é vencer, a gente quer é fazer isto, a gente quer é fazer aquilo. Mas os problemas demonstram quem é que verdadeiramente estava firme. Quem é que verdadeiramente está agarrado a Jesus Cristo. Porque os problemas vêm, irmão. Os temporais estão... Esses profetas da mentira, que vai tudo vendo em popa, que vai ser o melhor ano da tua vida, que vais conquistar tudo e todos. Vocês já viveram o tempo suficiente para perceberem, digo ao irmão lado, que isso não é assim. Temos vitórias? Claro que sim. Mas no dia do temporal nós temos que ficar firmes aonde? Em Jesus. Enraizados na palavra de Deus. Enraizados naquilo que é a promessa de Deus. Como Paulo disse, olha, nada me separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderosos. Nada me vai separar do amor de Deus. Só diz, quem está preso, como é que diz uma coisa dessas? Quem está doente, como é que diz uma coisa dessas? Quando passamos por perdas, como é que se diz uma coisa dessas? Quando passamos por divórcio, como é que se diz uma coisa dessas? Quando perdemos um filho, como é que se diz uma coisa dessas? Quando nós temos raízes em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Aí nós dizemos isso. Como Jó. Não é? Que ele disse assim, quando a mulher disse, olha, estás aí doente, estás aí, olha, amaldiçoa a Deus e morre. E o que é que ele disse? Como fala uma doida, assim falas tu. Ele não era doido, ela apenas não tinha fundamentos. Não tinha fundamentos. Então, não vale a pena. Vamos à igreja, servir a Deus, é isso que está acontecendo, não vale a pena. E ele disse, ele tinha fundamentos, não. Se veio o bom de Deus, se veio o mal, não foi mal, não foi Deus que fez aquilo. Mas não importa, aquele coração é dizer assim, e aconteça o que acontecer, eu vou servir a Deus, eu vou amar a Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Então, qual é a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, irmãos? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia é a revelação de quem Deus é. Irmãos, quer saber quem Deus é? Diz o irmão lá, lê a Bíblia. Como é que eu vou saber quem Deus é se eu não leio a Bíblia? E quando se toca a palavra de Deus, não é eu acho. Ah, eu acho, não interessa o teu acho. É a Bíblia diz. Ah, eu penso, não interessa isso. É a Bíblia diz. Ou seja, vamos... A Bíblia é a revelação de quem Deus é. Segundo, a Bíblia é a verdade. A Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade. Quando é para crer na Bíblia, até vamos acreditar na fita, sei lá, na capa. A Bíblia não contém a verdade. Ela é a verdade. Porque, irmãos, se nós entrarmos por essa, contém a verdade, a pergunta é, quem vai decidir o que é verdade ou não? Nós, pecadores? Não, isto é verdade. Não, isto não é. Não, mas isto é para mim e para ti. O que é verdade e o que é que não é verdade? Já viu a confusão que isto se torna? Se a gente começa a decidir, não, isto é para isto, não é isto. Não, é uma confusão. Nós vamos ficar confusos, nós vamos nos perder, nada disso. Não, a Bíblia é a verdade. E reparou que, por exemplo, se nós formos nós a decidir, nós somos incoerentes. Por exemplo, uma das razões que algumas pessoas fazem objeção em relação ao dízimo, elas dizem, ah, o dízimo é do Velho Testamento e não é para hoje, ok. Então a gente lê o Salmo 23 e pergunta, é para hoje? Não, isso é para hoje. Não, mas onde é que está o Salmo 23? Não, mas está no Velho... Não, mas isso é para hoje. Porquê? Porque o Salmo 23 não confronta o quê? É a nossa avareza. Por isso é que é para hoje e outra coisa não é para hoje. Então não, a Bíblia é a verdade. Irmãos, pensem nisto. A Bíblia, a palavra Bíblia, vem, significa pequena biblioteca. Não é? Para aqueles que são mais novos na fé, 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, escrito num período de 1600 anos. Vocês imaginem, 40 pessoas escreveram a Bíblia num período de 1600 anos. não se conheceram, muitos não se conheceram uns aos outros. Como é que é possível eles todos escreverem do mesmo assunto e apontarem para a mesma coisa? Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Por isso é que ela é a verdade. Irmãos, a Bíblia, em terceiro lugar, ele é o caminho para a maturidade. Um cristão maduro é um cristão que lê e estuda a Bíblia. Não existe um cristão maduro sem ler a Bíblia. Por exemplo, 2 Timóteo rápido 3, 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, queremos maturidade, queremos ser maduros, crescidos, ser mais parecidos com Jesus. A Bíblia. Ensino é a base doutrinária, ela serve para mostrar o que é certo. Ela revela quem Deus é e qual é a vontade de Deus para a humanidade. Quando fala sobre repreensão, ela funciona como um espelho. Ou seja, ela nos confronta. Quando nós saímos do carril, nós somos confrontados quando lemos a Bíblia. Não é? Ela aponta o nosso pecado, ela aponta os nossos erros, ela aponta... Não é? Olha, essas atitudes não estão de acordo com o caráter de Deus. Mas quando fala correção, é porque ela não só diz como está mal, ela não só diz isso está errado. Ela nos ensina como restaurar, como fazer certo, como agir da maneira correta. A correção é um ensino, a dizer, olha, este é o caminho. E é a educação na justiça, ou seja, é um treinamento contínuo. Né? Assim como um atleta, que ele se treina diariamente, a Bíblia nos molda diariamente a vivermos uma vida íntegra, justa, desenvolvendo o caráter de Cristo em nós, sólido. Através do quê? Da palavra de Deus. Sabe porquê que nós devemos estudar a Bíblia? Em quarto lugar, a Bíblia é o livro da reforma. E só de uma forma rápida, irmãos, muitas pessoas no mundo não têm a noção como as suas vidas foram e são afetadas por causa deste livro. A Bíblia é a palavra de Deus, principalmente todo o Ocidente. Irmãos, o valor pela vida, o valor pelo ser humano, o valor da mulher, o valor da criança, está baseado em Gênesis capítulo 1, não é? Quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos esses valores no mundo ocidental, quem reformou, quem foi a iniciativa, foi da palavra de Deus. As pessoas, às vezes, mesmo aqueles que não creem em Deus, não têm noção como a Bíblia nos tem afetado. Não é? Os 10 mandamentos, o estabelecer limites, o não matarás, não é? Estabelecer o direito à vida, o não roubarás, estabelecer o direito à propriedade e uma série de outras coisas. Quando falamos em justiça social, quando nós vemos, por exemplo, o profeta Amós e Isaías, já naquele tempo foram os primeiros a clamar pelos direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, exigindo que o poder político respeitasse a justiça. Então quando nós vemos muitas reformas em muitos países, foram homens e mulheres de Deus, não é? Afetados pelos valores da palavra de Deus, que lutaram. Então a Bíblia, ela está na base da reforma e de todos estes valores, principalmente do mundo ocidental. Não é assim um livro velho, caquético, que já está fora de moda, como alguns dizem. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, o meu ponto hoje é só este. Vive em obediência à palavra de Deus. Podemos dizer isso a alguém que está aí ao lado? Vive em obediência à palavra de Deus. 3 conselhos. Vive em obediência à palavra de Deus, ao que gostas e ao que não gostas. Vive em obediência à palavra de Deus, ao que eu gosto e ao que eu não gosto. Salmo 119, versículo 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus, para o meu caminho. Irmãos, onde é que uma luz ou uma lâmpada mais ilumina? É em baixo ou em cima? É em cima. Quanto mais alta a luz tiver, mais ela vai iluminar. Agora, há luz, eu não sei se vocês têm lá em casa, mas muitos têm, que nós também colocamos em baixo, sim ou não? E as luzes que colocamos em baixo é para quê? É para iluminar? É para decoração. Sim ou não? Infelizmente, muitos é nesse lugar que colocam a palavra de Deus. Ela está lá, mas é para decoração. Eu até sei, eu até leio às vezes, até vou à igreja. Só que enquanto a Bíblia for decorativa, ela não vai afetar a nossa vida. A Bíblia, ela tem que estar num lugar bem alto, acima da nossa vontade, acima do nosso gosto. E se ela estiver bem acima, então ela sim vai ser luz para o meu caminho. Então ela vai ser transformação para a nossa vida. No que toca à Bíblia, a Bíblia é a autoridade final das nossas vidas. Segundo conselho, vive em obediência à palavra de Deus e não em obediência aos teus sentimentos. Que no mundo o evangelho também é muito propenso, não é? Olha, os nossos sentimentos mudam conforme as circunstâncias. Eu não estou a dizer para nós não ligarmos aos sentimentos, mas no que toca a tomar decisões, no que toca a viver, irmãos, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz. E não, eu sinto fazer, vou fazer. Eu sinto não fazer, não vou fazer. E andamos aqui nos sentimentos. Irmãos, quantas coisas nós sentimos não fazer, mas a Bíblia nos ensina que devemos fazer, que é mesmo que a gente não sinta? Muitas. E quantas coisas nós sentimos fazer e a Bíblia diz que não devemos fazer? É, para lembrar, parece que é brincadeira, mas não é. Eu sei que às vezes parece tão ridículo, parece que o pastor está a dizer piada, mas não. Ai, pastor, eu sinto que Deus é Deus que está-me a trazer aquela mulher à minha vida. Ah, é, glória a Deus. A ti o que é que vais fazer à tua? Não, mas eu sinto. Sabe o que é que ele está a dizer? Se eu sinto, quer dizer que é de Deus. Então a gente vai ter que arranjar uma maneira de mudar. Então a gente vai ter que arranjar uma maneira de divorciar. A gente vai ter que arranjar uma conversa coerente para dizer aos outros que foi Deus que está nesse processo. Não foi Deus coisa nenhuma. Porquê? Porque a Bíblia diz para ser o contrário. Então não tem a ver com sentimentos. Então obedece à palavra de Deus, independentemente daquilo que tu sentes. Se alguém nos faz mal, se alguém nos maltrata, se alguém nos pisa aos calos, a gente sente pagar-lhe um almoço. Sim? A gente sente um amor incrível para aquela pessoa. Pode ser daqui uns tempos, mas já também não, né? Mas Jesus diz, o que é que nos ensina? A perdoar. Não é que seja que ele merece. E perdoar não tem a ver com que o que ele fez está errado. Não, o que ele fez está errado. Mas eu disse, olha, assim como o Pai te perdoou, assim tu deves perdoar também. Então nós não vivemos pelos sentimentos. Nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não vimos à casa de Deus. E eu aprendi isso desde os 5 anos que vou à igreja com a minha mãe, não é? Eu não vou ao domingo à igreja se eu sinto. Não tem a ver com sentir. Domingo é dia de ir ao culto. Quer sintas. Eu muitas vezes tentei, eu não sinto. Eu não dizia não sinto. Dizia não quero. A minha mãe dizia assim, não queres. Não te perguntei se querias. Porquê? Não, mas coitadinho do menino. Está cansado. Até quando ele for trabalhar e for no domingo passear ou for para o São João e pronto, a gente brinca mais um bocado e festeja mais um bocado ou quem vai, tal, deitou-se mais tarde e na segunda-feira não vou. Porquê? Não sinto, estou cansado. Não, meu amigo, ser responsável é o quê? Dormiste menos. Amanhã deita-te mais cedo, mas agora tens que ir trabalhar. Sim ou não? Porquê que a gente espiritualiza coisas? Eu vou lhe dizer porquê. Para vivermos e fazermos o que nós queremos e não para submetermos a nossa vida à palavra de Deus. Só que nós que já vivemos neste ambiente, se dissermos que sentimos, a coisa fica mais fixe. Porque estamos a dizer assim, a querer dizer assim, não, é a vontade de Deus para mim. Não, a vontade de Deus para ti e para mim já está aqui. Bíblia. Diga ao meu lado, Bíblia. Bíblia. E por último, viva em obediência à palavra de Deus e não obedeças à sociedade. Estava aqui a está aqui. Podes ver, obrigado. Quando eu digo não obedeças à sociedade, é, pastor, todo mundo faz. Quem é que já ouviu a mãezinha dizer, ou é, né? Tu não és todo mundo. Não, mas todo mundo faz. Pois, o problema é que eu não sou todo mundo. E tu também não. Ou seja, não é porque toda a gente faz que eu devo fazer. Parece simples, não parece? Só é certo fazer se a Bíblia diz para eu fazer. Se a Bíblia não diz, não importa se todo mundo faz. Vocês lembram-se quando Jesus começou naquela parábola que nós lemos e dá aquele exemplo do homem que construiu a casa? Ele começa assim: porquê é que vocês me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Sabe o que é que ele está a dizer, irmãos? É assim: vocês chamam-me Senhor porque vocês querem. Ou seja, eu não vos obrigo. Vocês já pensaram nisso? Nós não somos obrigados a estar aqui. Nós não somos obrigados a seguir a Jesus. Nós não somos obrigados a dizer que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o Criador dos céus e da terra, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Nós podemos escolher segui-lo ou não segui-lo. Ele estava a falar para pessoas que decidiram segui-lo. Decidiram dizer assim: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, eu te seguirei. Mas depois, na prática, eu disse assim: só conversa. Porque vocês dizem isso e depois não me obedecem. Então, quando nós dizemos que Ele é o Senhor, entregamos a vida a Ele, nós naturalmente estamos a dizer assim: nós, a partir de hoje, nós queremos viver debaixo de uma única lei, Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a autoridade final da minha vida. Então não interessa se os outros fazem. Não interessa se o mundo está a fazer isto. Não interessa se outras igrejas estão a fazer. Isso não é importante. O que os outros estão a fazer não é importante. O que é importante é o que é que a Bíblia diz. Por exemplo, um empresário: ah, mas todas as empresas fazem. Sim, mas essa prática é aprovada pela palavra de Deus? Não. Então não fazemos. Não, mas eu preciso ganhar dinheiro. Bem, eu sei que isto é um assunto sério. E eu vou também tentar falar com seriedade. Claro que nós precisamos de dinheiro. Claro que nós precisamos do suprimento das necessidades. Claro que as coisas não são fáceis. Mas, irmãos, vamos confiar em Deus. Ele é o nosso Pai. Não facilites aquilo que Deus não facilitou. Não passes por cima daquilo que Deus não disse para a gente passar por cima. Não faças isso. Ai, se eu passar fome. Sabe o que é que eu acredito? Tu não vais passar fome. Olha, fala connosco, fala uns com os outros. A gente vai dar uma maneira de nós nos ajudarmos. Mas vamos supor, hipoteticamente, tu passas fome e morres. Vamos só supor. Diga lá, irmão, lá. É só uma suposição. Vocês já pensaram na glória que isso é? Dizer assim: agora estás em frente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E porquê? Porque tu não abdicaste de viver o que a palavra de Deus diz. Eu estou a dizer hipoteticamente, mas não foi isso que aconteceu a Estevão? Ou nós só lemos as tais versículos e então vamos construir a casa na areia? Os tais versículos de cor-de-rosa. Não foi isso que aconteceu a Estevão? Sim ou não? Não foi isso que poderia ter acontecido a Sadraque, Mesaque e Abednego lá em Daniel, no capítulo 3? Quando o rei acendeu a fornalha e disse: vocês não dobrarem o joelho, vocês não dobrarem o joelho, ou seja, não quebrarem aí o que o vosso Deus diz, não dobreis os joelhos a imagens. Vocês não dobrarem o joelho, vocês vão morrer aqui na fornalha. E o Sadraque, Mesaque e Abednego podia ter o tipo de conversa do pessoal que constrói a casa na areia. Qual é o tipo de conversa? Oh, pastor, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe os nossos corações. Deus sabe as nossas intenções. Então vamos morrer? Então afinal, que amor é esse? Que Deus é esse que nos deixa morrer? Já viu a casa na areia? Sabes porquê? Lês pouco. Estudas pouco. Ouves pouco. Só ouves os versículos bíblicos bonitos e cor-de-rosa e pessoal que é só vais vencer, ninguém vai passar por perdas, ninguém passa por dificuldades, é só tudo em vitória. É por isso que pensas dessa forma. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos assim, espera lá, o Estevão já passou por isso. O Paulo, que orou por um moço que caiu lá, ele demorou mais que a pregação, e depois ele caiu, morreu, orou, ele ressuscitou. Mas este Paulo também teve preso. Mas este Paulo também passou necessidade. Mas este Paulo é o mesmo Paulo e é a mesma Bíblia. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram lá ao rei Nabucodonosor, olha, nós não vamos dobrar o joelho. O que é que eles estão a dizer? Nós amamos mais a Jesus, mais a Bíblia, mais a Deus do que a nossa própria vida. E deu-se o caso, graças a Deus, que eles foram parar à fornalha e a fornalha não os queimou. Então dá-se o caso que a gente vai dar o testemunho, irmãos. Mesmo que a fornalha aqueça, vai lá, confia em Deus, Deus está connosco. E isso é verdade? É! Mas poderia-se dar o caso que se deu de Estevão, em que eles iam lá para a fornalha e apareciam no céu a louvar a Deus com o Senhor. Mas eles não dobraram o joelho. Ou seja, não facilites o que Deus não facilitou. Amém? É assim que a gente começa. Ninguém rouba milhões. Tudo começa por roubar tostões. É como um dia estava a ouvir uma entrevista de um homem que, mata e que pertence aí aos gangsters ou isto ou aquilo. Um verdadeiro guias. Quartel da droga. Ele disse assim, só que estou a matar o primeiro. A partir daí é sempre igual. Então não facilites. Vive em obediência à palavra de Deus. Vamos ter sonhos, vamos ter desejos, vamos crer em Deus, vamos confiar em Deus, vamos crer que Deus vai te ajudar a concretizar os teus sonhos. Tudo isso é bíblico, glória a Deus por isso. E nós temos testemunhos como Deus é bom, sim ou não? Às vezes não conseguimos naquele ano, mas não vamos desistir, às vezes conseguimos no ano a seguir, às vezes demora 3, 4, não importa, isso não é importante. Mas lembra-te que Deus tem um sonho, que é sermos mais parecidos com Jesus. E ninguém é mais parecido com Jesus se a Bíblia for só uma decoração para a nossa vida. Então os meus 3 conselhos é, lê a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Vai haver dias que a gente apetece, vai haver dias que a gente não apetece. Vai haver dias que a gente entende e tudo o que está a ler, aquilo salta de lá e entra no nosso... Ih, uau! Vai haver dias que vai ser uma chatice. Vai haver dias que vai dizer, não entendo nada, abre a boca, fica com sono e às vezes até adormeço. Mas diga, irmão, lá, mas lê todos os dias. Lê a Bíblia todos os dias. Ele é o alimento para a nossa vida. Ele é o alimento para a nossa vida. Ele é o alimento para a nossa vida. Segundo conselho, venha ao domingo. Tome esse compromisso. Domingo, prega essa palavra de Deus. Venha ouvir a exposição da palavra de Deus. Tome esse compromisso. E terceiro, não fujas do culto de estudo bíblico. Porque é importante nós nos aprofundarmos. Nem que seja online, mas está lá. Nem que seja depois a outra hora, mas vai ouvir. Pode parecer pequenas coisas, mas são... O dia em que a gente escava um bocadinho mais e dizer, olha, entender isto, entender o coração dali, entender isto, entender aquilo e perceber. Para nós edificarmos a nossa vida na rocha, que é a palavra de Deus. Vai haver momentos fantásticos? Vai. Vai haver momentos menos bons? Digo, irmão, ao lado, provavelmente também. Sabe aquelas profecias todas no ano 2000? Vai ser o melhor ano da tua vida. 2020. E foi, a gente passou muito grande parte do tempo em casa. Mas isso para alguns, e eu estou a sorrir e agora peço desculpa, Para mim isso não foi um problema, graças a Deus. Mas para outros foi um problema. Eu quando estou a dizer peço desculpa porque caiu uma ficha rápido. Porque para mim não foi, mas para outros ficaram sem pagar rendas. Ficaram sem dinheiro para comer. Se não fossem os familiares, não tinham o que comer. Tive gente da família que isso aconteceu. Então, isto não é igual sempre, tudo. Depende de cada um. Ah, estamos todos no mesmo barco. Não, a gente está todos no mesmo mar. Alguns estão numa lancha de borracha e outros estão num iate. E glória a Deus por isso. Mas dizer que está todos no mesmo mar, não. Porque se a gente estiver numa lancha, num iate, o temporal vem, aquilo e tal. Mas se estiveres num barquinho de borracha, aquilo afunda logo. É ou não é? Mas vamos confiar em Deus. Então, irmãos, o meu conselho não é dizer, ah, não vamos confiar, não vamos dizer que Deus não nos ama, que não vai ser um bom ano. Não, não é nada disso. Nós não somos pessimistas. Mas é dizer assim, vamos alinhar também o nosso coração ao coração de Deus. Não faz sentido o culto domingo, não faz sentido o culto sexta, não faz sentido os grupos, não faz sentido nada do que nós fazemos aqui, se não tivermos este propósito, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Se daqui a um ano a gente pode ter 3 vezes mais pessoas, mas se os nossos corações estão cada vez mais longe de Deus, nós estamos a errar o alvo. Aos olhos de outras pessoas, até pode causar inveja. Dizer, ah, eu queria ser como eles, ter a quantidade de pessoas. Porque a gente às vezes inveja a gente que está a fazer muito disparate, mas inveja. Sim ou não? Por exemplo, quando eu ouço alguém, não sei o quê, durante décadas andou a enganar a mulher. E pensar assim, epá, quantas pessoas disseram que queriam ser como ele? Porque na altura não sabiam isso, né? Sabiam só que ele é escritor, que fazia isto, fazia aquilo, fazia aquilo outro. E a gente pensando depois agora, dizer assim, epá, eu não quero ser como ele. Mas a gente às vezes inveja. Inveja o quê? Inveja o que está à visível. Então isso não é importante, o que está visível. Que Deus possa olhar para o meu coração, para o teu coração, para os nossos corações. E dizer, vamos ser homens e mulheres, a família de Deus, mais parecida com Jesus. E as coisas que vão acontecendo durante o ano, Deus nos ama o suficiente para que através delas, boas ou menos boas, fazer com que isso aconteça na nossa vida. Vamos ficar de pé. Não me levem a mal, irmãos, mas não faças da igreja tipo uma religião, tipo um lugar que eu vou para ser abençoado. Fecha os teus olhos e vamos orar. Provavelmente muitos de vocês, eu faço isso também, nós, ó Senhor, ajuda-me, tomamos compromisso logo no início do ano. Ó Senhor, ajuda-me este ano. Eu sempre, uma das coisas que eu disse a Deus, Senhor, eu quero ler um pouco mais este ano. Eu quero ler mais livros do que o que eu tenho lido. Eu quero, mas ajuda-me a traçar um plano e que isso seja no meu dia a dia, que eu possa deixar de fazer isto para fazer aquilo. Então que cada um possa orar. O que é que tu podes fazer? Que compromissos podes tomar hoje para ler a Bíblia todos os dias? Para uns, se calhar, podem pensar assim, olha, aqueles bocadinhos que eu tenho, que eu vou um bocadinho ali, tipo descansar no telemóvel e fazer um scroll, não sei se é assim que se diz. Mas, olha, se calhar posso pegar na aplicação da Bíblia e ler esses 10 minutinhos, 15 minutos, leio a Bíblia. É só uma mudança de hábitos. Se calhar às vezes ao domingo a gente acaba por ficar em casa ou qualquer outra coisa acontecer, a gente mudar um bocadinho, dizer assim, olha, não, vou tomar este compromisso. Mas não é porque tem que ser, irmãos. Não é porque o pastor disse, não é porque senão vai ser amaldiçoado. Não, ninguém vai ser amaldiçoado. No sentido de, é perceber, as minhas escolhas vão influenciar o meu futuro. a maneira como eu vivo vai influenciar o meu futuro. Não é isso que a gente diz aos nossos jovens? Olha lá para mim. Eles podem não estudar? Podem. Eles podem passear os livros? Podem. Vai ter melhor resultado lá à frente? Não. Um dia disse aos jovens, vocês podem não estudar, não tirar curso nenhum e trabalhar e ganhar o salário mínimo? Podem, não há problema nenhum, não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário. Mas se calhar se tirarem um curso, eu não estou a dizer que isso é garantido, claro que temos que confiar em Deus, mas se calhar têm currículo e têm outras opções que se eu não tiver esse curso eu não vou ter. Sim ou não? A minha filha, os vossos filhos, né? A minha filha está a trabalhar na Holanda, teve acesso a coisas que se ela não fosse com o curso que tinha, não conseguia. Não é uma questão de ser boa pessoa ou não. É normal, é lógico, não vamos espiritualizar aquilo que é simples. Então o que é que a gente vai dizer aos miúdos? Dizer, olha, se não estudar não vais ser nada? Não, não é isso que eu vou dizer. Ela tem Jesus, a identidade dela está em Cristo Jesus. Mas eu vou dizer, olha, nós vivemos neste mundo e este mundo não é perfeito. Este mundo funciona desta forma, daquela forma, daquela forma. Então é importante isso estudar. É importante tu tirares um curso. É importante tu licenciares-te. É importante tu tirares o doutorado. Tudo isso é importante. Porque isso vai influenciar o teu futuro. Isso vai influenciar o que tu vais ganhar. Vai influenciar onde vais viver. Vai influenciar tudo lá à frente. Sim ou não? Não é simples isso? Ah, mas eu conheço pessoas que... Claro que sim. Mas isso não pode ser desculpa dizer assim, ah, não estudes. Não. Deus pode fazer milagres? Claro que sim. Então só quero dizer é ser simples, prático, não espiritualizes aquilo que é bom senso. A vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não for intencionais, se a gente não estudar, se a gente não procurar, se a gente não souber, como é que eu vou obedecer a Deus aquilo que eu não sei? Vamos orar? Papá, nós te damos graças, Senhor, e coloco nas tuas mãos, Senhor. Coloco toda esta congregação, todos estes irmãos, o meu desejo, o meu desejo, Senhor, é que cada um de nós possa crescer e ser cada vez mais parecidos com Jesus. Ser uma expressão, irmãos, Deus, Senhor, que nós sejamos uma expressão do céu na terra, de uma forma simples, tranquila. Que naturalmente o sobrenatural aconteça. Que cada um de nós, como homens e mulheres, crianças, jovens, sejamos uma expressão do céu aqui na Figueira da Foz. Ajuda-nos a tomar as melhores decisões. Ajuda-nos a disciplinarmos para cumprirmos também este sonho. O teu sonho, a tua vontade. Porque o nosso coração... Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos obedecer à Tua vontade. E aqueles que estão a passar por dificuldades, desejos, sonhos, problemas, Deus, colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Fecha os Teus olhos, levanta o Teu braço para o céu. A minha vida depende de Ti, Senhor. Fala com Deus. Vamos orar acerca disso.